uma fase de vida que nos dá a oportunidade de reconhecer Deus mais profundamente, compartilhar sabedoria e continuar refletindo Cristo para as próximas gerações. Que o Senhor possa dar continuidade nos abençoando, e a nossa gratidão a Ele pela tua fidelidade em cada estação da nossa vida. Entregamos nas mãos do Senhor o nosso futuro, escolhemos confiar nele. Que os próximos anos, os próximos dias, as próximas horas sejam vividos com esperança, gratidão e propósito. Continua nos fortalecendo para que possamos te conhecer cada vez mais e tornar o teu amor conhecido onde estivermos, em nome de Jesus. Você que está ouvindo esta reflexão, viva sem medo, entregue tudo nas mãos do Senhor, e Ele o fará, o que precisa ser feito em sua vida. Reflita. Às 7h14, após um momento de reflexão do programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, vamos com as informações, vamos com os destaques, realidade dos fatos do dia a dia, as ocorrências policiais, os acidentes de trânsito registrados nas últimas 24 horas aqui na cidade de Porto Velho, em todo o estado de Rondônia, e notícias a nível de Brasil e mundo. Você vai conferir a partir de agora aqui no RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia. A qualidade e cuidados na saúde dos seus olhos está com a doutora renomada Maria Ivanete na Clínica de Olhos Vision Center, uma referência em cirurgias de catarata e transplante de córnea. Há mais de 25 anos exercendo a oftalmologia de alto padrão e especialidades em consultas, exames complementares, centro médico cirúrgico, próteses e lentes de contato, na Clínica de Olhos Vision Center da doutora renomada Maria Ivanete, localizada na Rua Venezuela, subesquina com Calama, no bairro Embratel. E o telefone para você agendar a sua consulta é o 3026-4823, 3026-4824 ou 99965-1457. Veja a vida com outros olhos, na Clínica de Olhos Vision Center da doutora renomada Maria Ivanete. São 7h15, nós vamos rapidamente para o nosso intervalo comercial. Na volta, nós vamos falar sobre esta pauta muito importante, que é com relação à concessão dos serviços de águas e esgotos, que não vai atender os 52 municípios, a princípio 40 municípios, um contrato estimado em quase 9 bilhões de reais, que tem duração de 35 anos. E o certame prevê a universalização dos serviços de saneamento básico, o que altera substancialmente a atuação da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, CAERD, né, na maior parte do estado. E o vereador do município de Porto Velho, doutor Breno Mendes, está aqui nos estúdios da emissora para trazer um resumo. Como é que está essa, a sua atuação com as suas limitações como vereador, e também falar sobre essa situação da CAERD, a representação no Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Ele vai bater um papo e trazer todas as informações com relação a essas cobranças que serão realizadas da taxa, né, do saneamento básico e da água aqui na capital, Porto Velho. Não saia daí, a gente volta já.
RR Notícias, volta já.
Volta já.
Volta já. Volta já. O menor preço da cidade e as melhores ofertas estão na rede Taimax de supermercados. Brahma Chopp 40,35. Paleta suína quilo 12,49. Arroz soltinho 19,98. Achocolatado Todd 8,98. Alho graúdo quilo 15,98. Uva Vitória 500 gramas 5,99. É até terça. Promoção e oferta todo dia. É na rede Taimax. O máximo na sua economia.
Aqui, cada rua tem um ritmo, cada bairro uma história. E você tem pressa de viver tudo isso. Por isso, a Urbano Norte tá com você. Segura, rápida e sempre por perto. O aplicativo mais ágil da cidade. Feito para quem não pode esperar e quer chegar bem todo dia. Porque mobilidade não é só ir e voltar. É conectar pessoas, cuidar do seu tempo e estar presente onde tudo acontece. Urbano Norte. Orgulho de ser daqui. Baixe o aplicativo e chegue primeiro.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha, dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos, pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 30 26 45 91, na João Goulart 2182, São Cristóvão.
Rondônia FM. A música volta já.
Todos sabiam que isso ia acontecer.
Ofertas turbinadas da Nova Lar. Toda linha de móveis em até 15 vezes no carnê e demais linhas em até 12 vezes no carnê. Estofado Nova Lar Milão Plus, 2.149 à vista ou 15 de 199,90 no carnê. TV TCL 65 polegadas, 3.699 à vista ou 12 de 398,90 no carnê. Fritadeira KMF 329 à vista ou 12 de 34,90 no carnê. Vem pra Nova Lar e aproveita.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet.
Apoio, Rádio Rondônia.
RR Notícias, na sua Rádio Rondônia. Na sua Rádio Rondônia.
Às 7h20, voltamos com RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, diretamente dos estúdios da Rádio Rondônia FM 93.3, que é a rádio que todo mundo ouve. Aqui nos estúdios da emissora, passando rapidamente aqui, o advogado, vereador do município de Porto Velho, doutor Breno Mendes, que traz aqui documentados, uma representação no Ministério Público de Contas, representação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com relação a essa concessão da Caerd aqui no nosso estado, onde o governo de Rondônia publicou já o edital para concessão dos serviços de águas e esgotos para 40 municípios e o contrato estimado em 9 bilhões de reais. E há vários questionamentos, várias perguntas pertinentes sobre como será feita a realização desse pagamento, a cobrança, o valor do saneamento para a população do município de Porto Velho, do estado de Rondônia, com relação aos hidrômetros, para quem tem poços amazônicos, artesianos, que investiram e fizeram ali o poço na sua residência, fossa que já estão funcionando aqui na cidade de Porto Velho, onde não há saneamento e tem que ter os sumidores. Enfim, um resumido, o fiscal do povo, doutor Breno Mendes, veio aqui nos estúdios para falar como é que está essa relação da sua atuação nessa concessão dos serviços de águas e esgotos, um projeto apresentado, já publicado no edital do governo do estado de Rondônia para concessão dos serviços de águas e esgotos de Rondônia, Caete. Seja bem-vindo, doutor Breno Mendes, bom dia.
Bom dia, Rando, bom dia, Luciano Neto, que está aqui no nosso estúdio. Agradecer minha filha que está aqui, Ana Letícia, fazendo papel de filmmaker, gravando aqui todas as nossas falas e imagens. Agradecer a você que está nos ouvindo aí em toda a região. Agora eu tô sabendo que vai quase chegando em Ariquemes, que eu fui lá, né?
Verdade.
E a rádio estava escutando vocês. Rando, o que me traz aqui hoje é uma preocupação como cidadão, enquanto consumidor. Não é como apenas vereador. Estou vereador momentaneamente. Então, eu sou advogado. Meu amigo, a questão é muito séria. É muito grave, é preocupante e é alarmante. Eu quero agradecer mais uma vez a direção dessa rádio. A dona Nézia, ela realmente, o grupo agora Aparício Carvalho, dá um espaço que é de cidadania. Eu não estou vendo, nem ouvindo, nenhuma outra rádio, nenhuma outra emissora falando sobre esse tema e de forma profunda e séria. Eu quero que todo mundo que esteja me ouvindo, eu não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para falar de CPF, eu estou falando de uma preocupação que é coletiva. E aí, de forma jurídica, eu analisei a documentação que o impacto da concorrência pública internacional número 90496/2025 SAN da Supel. Uhum. Eu analisei ainda todo o edital, o contrato de concessão, o anexo 1 do edital, o anexo 4, 5, o anexo 7, anexo 8, e o plano regional de saneamento básico de Rondônia. Então, é uma farta documentação, nós estamos falando aí de milhares de páginas, uhum, onde nós dedicamos um tempo bem grande sobre isso. E eu estou afirmando alguns questionamentos, e para não ficar num discurso vazio, Rando, nas redes sociais, ou apenas para porque ia aparecer ou curtido, que não é o meu intuito, uhum, eu simplesmente, todas essas dúvidas que eu estou colocando no ar, uhum, eu fiz uma representação preventiva, uhum, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público de Contas, porque são eles que são extremamente preparados, capazes tecnicamente, uhum, para falar. O que eu consegui encontrar nesse edital, as falhas que eu encontrei e as dúvidas que eu tenho, elas têm que ser respondidas. E certo, tem que ser respondida agora, antes dessa concessão que vai acontecer lá na B3, uhum, que está prevista
em São Paulo,
e no dia 29 de setembro. E uhum, o que eu estou pedindo? Com forma cautelar, se aquilo que eu estou verificando possa realmente estar correto, que eles suspendam de forma imediata, forma cautelar, preventiva, esse certame. Isso vai beneficiar toda a população do estado de Rondônia, especialmente quem vai ser impactado diretamente, 40 municípios.
Aí a pergunta, as pessoas falam, mas doutor Breno Mendes, o senhor é contra que a cidade saia do mapa dos 3% de saneamento, inclusive perdendo até para o continente africano, cidades do continente africano?
Os nossos índices através do IBS são os piores do Brasil e talvez do mundo. É inadmissível a forma que nós estamos, mas também não é porque eu quero uma melhoria que eu vou aceitar algo de goela abaixo. Uhum. Esse remédio amargo eu não vou tomar. E aí, se eu tomar, pelo menos eu tentei não tomar. Uhum. Por que eu tô falando isso? Eu tô alertando. Rando, para você entender, que você que tá me ouvindo agora, tá no aplicativo, tá no táxi, tá na sua casa, tá na sua chácara, você que tem poço artesiano, uhum, poço semi-artesiano ou poço amazônico, uhum, você, depois da concessão, você vai ter 30 dias para acabar com o teu poço. Não é eu que tô falando, tá aqui.
Está na cláusula do contrato?
Tá na cláusula. Encerramento dos poços e fontes alternativas. Contrato de concessão, cláusula 23.2.14, nas páginas 56 e 57. Olha o que que fala. O que que dispõe o contrato? Permitir o ingresso da concessionária em sua residência ou estabelecimento para que ela possa encerrar poços e fontes alternativas de águas localizadas na área de concessão. O prazo, 30 dias. Então tá expresso.
Quem fez investimento de poço artesiano, semi-artesiano, tá poço amazônico, vários.
Terá 30 dias para encerrar. Não é eu que tô falando, tá aqui escrito. Agora, se o que eu tô analisando alterou, mudou, a concessionária, a concedente tem que vir e falar, olha, nós alteramos, nós vimos que tivemos.
Vamos colocar um hidrômetro então?
Obrigatoriamente, o que que tem para as pessoas entenderem? O recurso hídrico, aquele que passa, a água subterrânea.
Sim, o lençol freático.
O lençol freático, quem regula isso aí é o governo do estado de Rondônia. Uhum. Não é a concessionária que vai provavelmente ganhar, que todo mundo tá falando que é a AGEA, eu não tô afirmando, mas as pessoas estão falando, da mesma forma que falaram que quem ia ganhar Energisa, quem ganhou foi a Energisa. Estão dizendo que vai ganhar a AGEA. Eu acredito que vai ganhar a AGEA, mas vamos aguardar. Uhum. No meu entendimento, nós temos que suspender e essa concessão, essa não pode acontecer esse ano.
Certo.
Tem que ser amplamente debatido, mais
discutido,
aprofundado.
Mas até desde 2019.
Com comércio, CDL, setor produtivo, toda a população, todos os líderes de base,
sindicatos, representantes, associações, a população civil, no modo geral.
Então, essa água do lençol freático, a outorga é dada pela SEDAM,
Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
99% dos nossos poços. Estou dizendo que 99% ela não tem outorga.
Não tem.
Não tem. A pessoa fura o seu poço. Verdade. Ela quer água, ela quer resolver o problema dela.
Sim.
Tanto é que um poço hoje sem artesiano é R$5.000.
Sim.
Se for pagar outorga fazer esses estudos, seria caríssimo.
Uhum.
Então, todos esses poços, eles estão irregulares. Eles não têm outorga. Com o contrato, eles têm que ser fechados.
As dúvidas também, doutor, com relação aos sumidores, fossa.
Então, primeiro, eles têm que ser fechados em 30 dias. Esses que não têm outorga, ou seja, quase 100% dos nossos poços não têm outorga. esses postos.
Eu acredito que eles devem fazer uma mudança, uma alteração nesse projeto. Não, não é possível, doutor.
Mas tá aqui.
Sim, sim.
É o que tá. Então, assim,
certo.
A lei, o papel, ele não tá aqui, é o que tá disposto. Então, os que estão com a outorga, aqueles poucos por cento que estão com a outorga, okay, regulamentado pela Sedan, eles vão ter que instituir um meio de medir o quanto está sendo passado, tirado desse lençol freático.
Uhum.
Então, qual é a forma de medir? A forma que eu conheço é o hidrômetro.
É o hidrômetro.
Ou se tem outro aparelho mais novo, eu não conheço.
Certo.
Mas é a forma, é o hidrômetro.
É o hidrômetro.
Então, quer dizer o quê? Vai ser medido quanto vai ser jogado.
Cúbico de água.
É isso. Quantos metros de cúbico de água vai ser jogado? Na sua caixa d'água ou na sua cisterna. A partir daí, o que falo, que dispõe aqui a cláusula, aqui bem no anexo 8º, na página 15, que esse volume medido de água que vai para tua caixa d'água, tua cisterna, pode ser cobrado 100% de esgoto. Ou seja, se o volume de água for equivalente a R$300, pode ser cobrado mais 300 de esgoto.
É o que está acontecendo no residencial Cristal da Calama.
Exatamente, é o que está aqui exposto. Uma outra questão. Aqui, ó. Nós deverão instalar. Pronto. A instalação e encerramento dos postos alternativos, acesso aos medidores, conexão intradomiciliar. O contrato prevê o dever de usuário de executar sua conexão intradomiciliar em prazo não superior a 30 dias da notificação sobre a disponibilização das redes, cláusula 23.2.4, de permitir a instalação e o acesso dos medidores de água e esgoto, cláusula 23.2.6, e de pagar as tarifas devidas, observar a cláusula 25.1.10. E aqui tem uma outra questão. Você lembra quando a Energisa começou, e acontece até hoje.
Uhum.
Ele chega, ó, pá, 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 pá.
A notificação, e às vezes não notifica.
Bom dia, dona Maria, dona José, seu José. Ó, estamos aqui para fazer a fiscalização. Além da fiscalização que você vai ter no teu medidor, agora você vai ter uma fiscalização do seu poço, para verificar aí na sua fossa, para verificar se tá com outorga, se não tá com outorga. E aí, inclusive, com poder de polícia do poder concedente, ou seja, o governo do estado de Rondônia vai ter que ter mecanismo para auxiliar a concessionária que ganhar, seja a AGEL ou qualquer outra,
uhum,
para entrar na sua casa. Para verificar
uma se autorização. Tem...
A autorização, aqui, uhum, ó. Previsão expressa seus limites. Então, é essas dúvidas, esses questionamentos que nós estamos fazendo.
O Júlio Vieira, ele fala o seguinte: Rando, bom dia a você, o doutor Breno Mendes. Estamos falando tanto dos poços artesianos, os amazônicos, o que acontecerão com eles? Se caso der certo essa concessão, agora, o que vai acontecer? Quase as empresas que fazem poços artesianos, será uma classe trabalhadora que vai ser extinta? Esta é a minha dúvida, Júlio Vieira.
Importantíssimo, Júlio Vieira, obrigado pela participação. É exatamente isso. Primeiro, se você paga hoje um poço artesiano, semi-artesiano, R$5.000, esse valor, ele no mínimo vai triplicar de valor para você fazer essa realização de serviço, porque vai ter obrigatoriamente que a partir de agora ter outorga. Aqueles que não têm outorga, que é a maioria, vai ter que se regularizar, vai ter que ter outorga. A partir daí, são várias alternativas, Sandro. Então, assim, são várias situações. Primeiro, você vai ter 30 dias depois da notificação para interligar a rede.
Certo.
Então, qual a indução da concessão? Para que você acabe com seu poço e acabe com sua fossa e seja interligada da
direto
rede oficial.
Na rede.
E eles chamam isso aí de da tua fonte alternativa de água.
Certo.
Ou seja, quem tem água normal, quem tem o acesso, onde tiver nos 40 municípios, o acesso à água, deve tirar seu poço.
Certo.
Se você não tirar seu poço, a GE ou outra empresa que ganhar, ela tem que ter uma medida de medir esse volume que está chegando no teu, na tua
desde
cisterna,
o dejeto
tudo
do resíduo.
Doutor Breno, isso já acontece em algum estado? Acontece já em Rondônia. Já acontece na Águas de Ariquemes, que tem o nome Fantasia, mas quem coordena é o grupo, um dos maiores grupos, que é a GE. Isso já acontece na Bahia.
Em Vilhena é o próprio município.
Isso.
Que tem o sistema de água e esgoto.
Exato.
Inclusive,
Cacoal também.
Inclusive estava sendo implantado aqui na capital. Já estava em andamento já.
Então, quais são os estados que já acontece isso?
Uhum.
E aí, não é... Inclusive, eu estou indo agora na madrugada de quarta, de quinta-feira agora, para Minas Gerais. E eu vou fazer uma filmagem lá para demonstrar para vocês o que está acontecendo. Então, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Piauí e Ceará. Já acontecem isso. Então,
certo.
O que eu tô falando é algo que nós já estamos vendo lá na frente o caos acontecendo. Verdade. E aí, nós pagamos, Rando. Eu vejo o filme se repetir desde 2018. Falaram que iam privatizar, fazer o leilão da Energisa, da Ceron para a Energisa, e ia melhorar tudo. A nossa vida seria um mar de flores. Uhum. Nós iríamos pagar uma tarifa mais baixa, teríamos mais qualidade. E o que nós vimos na prática, você que está me ouvindo aí, nossa energia, ela triplicou o valor. Hoje
nós pagamos, somos
geradores, uhum. Usina Geral, Santo Antônio e Samuel. Nós pagamos R$1,15 quilowatts, enquanto em Florianópolis, Balneário Camboriú, paga 60 centavos.
Olha, o Felipe Jefferson, a Terezinha também está ligando aqui, está na ponta da linha. O Felipe Jefferson, ele faz a seguinte pergunta, ele está preocupado. Rando, o que precisa ser feito? O que precisa ser feito para paralisar esse contrato, esse certame? Estou preocupado, porque a maioria dos postos aqui em Porto Velho são amazônicos. Exato. E muitas pessoas não têm condições de pagar um semi-artesiano.
Então, parabéns.
É o Felipe Jefferson.
Felipe Jefferson, essa é uma preocupação que eu tenho. Então, apenas para não ficar falando, eu fiz a representação preventiva ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Contas, para que ele responda esse questionamento. Certo. E se for o caso, caso esteja certo, que se faça imediatamente a suspensão e que seja amplamente ainda, continue sendo debatido no ano que vem, que não é um ano eleitoral. Hoje
verdade.
Nós
estamos em
2026, nós vamos ter todo o ano de 2027 para debater e, se for o caso, fazer a concessão. Retirando verdade. Essas dúvidas e alterando. Por exemplo, a pessoa que consome 40 mil litros de água. Me falaram que, a pessoa só vai consumir 117. É, mentira. Você sabe que eu estou falando que você tem uma caixa d'água de 1.000 litros, você enche mais de uma vez sua caixa d'água se você tem uma família de 4 pessoas. Especialmente crianças, como a gente não tem uma cultura de economizar, racionalizar água, e eu não estou dizendo que é correto, mas a nossa cultura é gastar água, lavar o carro em casa,
lavar roupa,
lavar calçada. E isso, eu estou afirmando que nós consumimos mais de mil litros. Por dia, quem tem uma família de 4 pessoas.
A Terezinha está na ponta da linha antes do intervalo, Luciana. Alô, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Rando. Bom dia, doutor Breno. Rando, deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Breno. Eu estou muito preocupada. Nós aqui no bairro Eletronorte, a casa da minha família é na rua Angico, no bairro Eletronorte. Nunca tivemos água encanada de Caerde. Você sabe muito bem que não temos também rede de esgoto.
Verdade.
Dividimos o nosso feijão com arroz para juntar dinheiro para mandar acabar um poço artesiano. Porque não tem água aqui, como é do conhecimento de todos. Como é que fica a nossa situação? Quer dizer que esse povo chegar lá na nossa casa, chegar com a polícia, eu sou pavio curto, eu vou dizer, vocês não vão entrar no meu quintal, eu vou sair presa da minha casa, pelo poço que eu fiz, com meu sacrifício, governo, ninguém nunca me ajudou. Um centavo, responda para mim, doutor Bruno, doutor Bento, que eu estou angustiada. Com essa conversa. Muito obrigada, bom dia.
Bom dia, dona Terezinha. Zona Sul de Porto Velho, Eletronorte.
Dona Terezinha, eu fui morador do bairro Caladinho há quase 40 anos. Então, toda a Zona Sul, praticamente, ela não tem água. E todos nós fizemos poço amazônico, semi-artesiano. E é essa angústia que eu tô. Eu tô vários dias sem dormir direito. De ontem para hoje, dormi 2 horas apenas.
Certo.
Porque o nível de preocupação é real. É real. Eles, aqui pelo contrato, eles podem entrar sim na sua casa. Vai bater na sua casa. Dona Terezinha, eu tô precisando entrar na sua casa para verificar se a senhora tem poço ou não tem poço. Se tem outorga ou não tem outorga. Se tem poço e a fossa, nós temos que medir quantos metros cúbicos tem. E agora, o que nós temos que colocar no contrato, Rando? Um limite mínimo. Um exemplo, eles estão colocando que gastando ou não gastando, o 10 mil litros por mês vai ser cobrada essa tarifa mínima. Então, no mínimo, nós teríamos que aumentar, vamos colocar aí, 40 mil litros de água para você não pagar essa taxa. Então, são essas preocupações, ou você, no caso da Terezinha aí, que está nos ouvindo, a dona Terezinha está nos ouvindo, você vai ter alternativa, você fechar seu poço e você usar a água da Caes, que agora vai ser a AGE, outro nome que vai vir, e usar o esgoto, ou você pagar pelo volume que você produz de água. Então vai ser calculado quanto sai do teu poço e quanto entra na rede de esgoto.
Certo.
Então é essa a preocupação que vai ser cobrada, e eu tô alertando toda a classe de controle interno e externo para se mobilizar e dar as respostas para nós.
Doutor Bramendes, antes das suas considerações, eu sei que é muito debatido e nós vamos debater aqui a Rádio Rondônia com esta pauta importante. O ouvinte tem prioridade. Alô, bom dia.
Bom dia, Rando Silva.
Bom dia, Sombra. Breno.
Bom dia, Sombra.
Bom dia. Agora é o seguinte, no meu caso, eu tenho um poço semi-artesiano. Quem vai pagar o meu poço que eu gastei? E outra, é lá no estado do Ceará, quem cuida essa tal de Gé lá também, que é o maior BO do mundo pra lá também.
Certo.
Porque eu sou de lá, eu já sei já.
Certo.
E outra, por exemplo, agora é o seguinte, eu tenho a minha água, né, própria de casa. Agora sou obrigado a pagar. Agora eles vão ter direito de entrar na minha residência para me saber se eu tenho poço ou não, se tem fossa ou não.
Certo. Ok, Sombra.
É fora do limite isso aí, cara. Isso aí eu acho que é o seguinte, por exemplo, no meu caso, que eu tenho um poço semi-artesiano. Tudo bem, para me pagar uma taxa mínima, concordo plenamente. Eu sou a favor do Marcelo do Desenvolvimento, do esgoto, água encanada, sou, mas que a gente pague só a taxa mínima do meu poço. Mas não querer pagar, é igual fosse uma água da rua, dobrado, como estão falando aí.
Certo.
Horrível, obrigado, bom dia.
Bom dia, Sombra, obrigado pela parte.
É exatamente isso, Sombra.
É a taxação, como se fosse da energia solar hoje?
Existe a taxação do sol e agora a taxação da água vai ser medida para você pagar o esgoto.
Certo.
Só para você fazer uma analogia, Rando.
Uhum.
Hoje, se você tem placa solar, quer dizer que você está produzindo sua própria energia, correto?
Correto.
Você tem a placa solar. E aí, se você tem um sistema off-grid, que é o quê? Se você coloca uma bateria, se você não joga para a rede da energia, mesmo assim você paga. Quer dizer, você gerou tua energia através da placa solar,
certo.
Armazenou tua energia na bateria, mesmo assim você está pagando suas taxas e seus impostos.
Certo.
Na prática, o que vai acontecer é isso. Mesmo você tendo seu poço amazônico, semi-artesiano ou artesiano, e mesmo você tendo a sua fossa, você vai pagar. Agora, qual o valor dessa taxa? Qual o valor da taxa mínima? O que é taxa mínima? É R$1.000? É R$500? Isso tinha que ter determinado no contrato e não está. Está em aberto.
Ok, doutor Breno Mendes, antes das suas considerações, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa. Sei que é muito preocupante, estou na condição de cidadão aqui do município de Porto Velho, com relação a esse embate, com relação à concessão. Sou que já protocolou no Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas, e que possa ter aí mais embate relacionadamente à discussão sobre audiência pública, sobre os nossos representantes, com relação à concessão da CAE.
É exatamente isso, Rando. Agradeço o espaço mais uma vez à Rádio Rondônia. Não estou fazendo aqui crítica deliberada a nenhum CPF.
Sim.
Não tenho nada contra o governador Marcos Rocha, pelo contrário, gosto muito do governador, mas o que é. Eu tenho que defender.
A forma está sendo apresentada.
Eu tenho que defender o consumidor, eu tenho que defender eu e minha família, Rando.
Certo.
E aqui eu fiz até uma camisa aqui, lê aqui pra mim aí, pra vocês verem.
Olha, eu sou contra a privatização da Caerd.
Já mandei fazer camisa, vou pras ruas, nem que eu vá sozinho, eu e Deus, mas eu vou, por quê? Mais na frente, quando acontecer isso aí, falar assim, poxa, doutor Breno, o senhor falou, alertou a gente contra a Energisa.
A nova 364.
A 364, falou sobre a questão do pedágio, fez tudo isso aí. E agora, se eu tivesse falado alguma coisa, a gente ia se mobilizar. Então, eu tô chamando todo mundo para mobilizar.
E vem aí também já uma discussão que já está em debate sobre a privatização do Rio Madeira.
Tá bem adiantado. Então, assim, sou amigo, gosto de todos os deputados estaduais, mas vou fazer um pedido a todos os deputados estaduais. Nós temos 24 deputados estaduais. Deputados estaduais que estão com mandato, se mobilizem, converse com o executivo, tentem de forma dialogada suspender essa concessão e no próximo ano quem for eleito vai amplamente discutir com a sociedade. É um pedido que eu faço para a classe política. E aí eu não estou criticando nenhum político, tá, Rando?
Certo,
não quero falar
mais
ninguém. Isso aqui eu não estou aqui na condição nem de vereador,
estou de cidadão.
É isso que eu peço. Um grande abraço, Rando, um abraço a todos.
Um abraço, doutor Breno Mendes, fiscal do povo, vereador do município de Porto Velho, hoje aqui nos estúdios da emissora, como cidadão, preocupado com essa situação da privatização da Caerd aqui no nosso estado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta um bate-papo com a deputada federal, pré-candidata ao Senado Federal, Silvia Cristina, entrevistada do programa. Não saia daí, a gente volta já.
RR Notícias, volta já.
Volta já.
Volta já. Volta já.
Ofertas turbinadas da Nova Lar. Toda linha de móveis em até 15 vezes no carnê e demais linhas em até 12 vezes no carnê. Estofado Nova Lar Milão Plus, 2.149 à vista ou 15 de 199,90 no carnê. TV TCL 65 polegadas, 3.699 à vista ou 12 de 398,90 no carnê. Fritadeira KMF 329 à vista ou 12 de 34,90 no carnê. Vem pra Nova Lar e aproveita.
Aqui, cada rua tem um ritmo, cada bairro uma história. E você tem pressa de viver tudo isso. Por isso, a Urbano Norte tá com você. Segura, rápida e sempre por perto. O aplicativo mais ágil da cidade. Feito para quem não pode esperar e quer chegar bem todo dia. Porque mobilidade não é só ir e voltar. É conectar pessoas, cuidar do seu tempo e estar presente onde tudo acontece. Urbano Norte. Orgulho de ser daqui. Baixe o aplicativo e chegue primeiro.
A qualidade e cuidados na saúde dos seus olhos está com a doutora renomada Mari Vanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Uma clínica especializada em oftalmologia, exames, diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Uma referência em cirurgias de catarata e transplantes de córnea. Agende a sua consulta com a doutora Mari Vanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Rua Venezuela, subesquina com Calama, no bairro Embratel. O fone e o 30264823, 30264824 ou 99965-1457. Veja a vida contra os olhos. Na Clínica de Olhos, Vision Center.
Rondônia FM.
Todo mundo ligado.
Atenção. O Taimax informa que disponibiliza de vagas para PCD, pessoas com deficiência. Se você se enquadra e deseja trabalhar, faça parte da nossa equipe. Deixe seu currículo no balcão de atendimento do Taimax mais próximo de você. O Taimax disponibiliza de vagas para pessoas com deficiência. Faça parte do time Taimax, o máximo na sua economia.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha, dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos, pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 26-45-91 na João Goulart 2182, São Cristóvão.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Aqui, cada rua tem um ritmo, cada bairro uma história. E você tem pressa de viver tudo isso. Por isso, a Urbano Norte tá com você. Segura, rápida e sempre por perto. O aplicativo mais ágil da cidade. Feito para quem não pode esperar e quer chegar bem todo dia. Porque mobilidade não é só ir e voltar. É conectar pessoas, cuidar do seu tempo e estar presente onde tudo acontece. Urbano Norte. Orgulho de ser daqui. Baixe o aplicativo e chegue primeiro.
Rondônia FM.
A rádio do jeito que eu gosto.
A qualidade e cuidados na saúde dos seus olhos está com a doutora renomada Mari Vanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Uma clínica especializada em oftalmologia, exames, diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Uma referência em cirurgias de catarata e transplantes de córnea. Agende a sua consulta com a doutora Mari Vanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Rua Venezuela, subesquina com Calama, no bairro Embratel. O fone e o WhatsApp 30264823, 30264824 ou 99965-1457. Veja a vida contra os olhos. Na Clínica de Olhos, Vision Center.
RR Notícias, na sua Rádio Rondônia. Na sua Rádio Rondônia.
Sete horas e 47 minutos, voltamos com RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, diretamente dos estúdios da Rádio Rondônia FM 93.3, que é a rádio que todo mundo ouve. Mandando um abraço pro Assis do Que Cuscuz, hein? Vários sabores, os queridinhos são de charque com banana, de carne seca com banana, e atende aí também no delivery. Peça já o seu com Assis pelo fone Whats 69811-2911, ou com a Fátima pelo fone Whats 859-8752-8452, todas as terças e sexta-feira. Participamos da Feira da Mulher Empreendedora. Terças estamos na Assembleia Legislativa e sexta em frente ao MP. Um abraço a vocês, obrigado aí pelo cuscuz, trazendo aqui para toda a equipe, inclusive a deputada federal pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina, já experimentou e aprovou também aqui o cuscuz aí do Assis. Que cuscuz, hein, meu irmão? Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência do programa. Deputada federal Silvia Cristina, pré-candidata ao Senado Federal, houve a oficialização, né, da convenção como pré-candidata ao Senado Federal no município de Jiparaná, reuniu autoridades públicas, políticas e a população no modo geral. É a entrevistada aqui do programa. Seja bem-vinda, bom dia.
Obrigada, Rando. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Rondônia. Prazer estar participando com você. E realmente eu quero aproveitar e agradecer, né, as milhares de pessoas que lá estiveram, porque em toda as entrevistas, as pessoas perguntavam o porquê dessa pré-candidatura. Uhum. E eu sempre disse que não partiu da Silvia individualmente, certo, partiu da população. E era esse momento que nós queríamos para dizer, olha, foi a população quem nos convocou, foi quem entendeu que nós poderíamos vir como pré-candidata. E aí, a demonstração de carinho, de respeito e de parceria, que foi nítida isso lá em Jiparaná, no último dia 11 de julho. E eu quero mais uma vez agradecer pessoas de Porto, de todos os lugares do estado. Uhum. Porto Velho, Cabixi, Colorado, Pimenteiras, então, se reuniu na região central para que nós pudéssemos fazer uma festa linda de lançamento de pré-candidatura. Nossa convenção acontece no dia 30, às 18 horas, certo, no auditório da Unopar. Uhum. Então, depois disso, aí os trabalhos realmente começam com muito afinco.
Como é que estão as andanças no estado? Vejo que a nobre deputada não tem dado trégua nas andanças, na receptividade dos municípios, a população no modo geral, abraçando a deputada Silvia Cristina, que tem esse carisma e esta bandeira que é indiscutível relacionadamente à saúde do nosso estado.
O político, ele só vai ser assertivo no seu trabalho se ele estiver junto da população. Sim. Olhar nos olhos, conversando. Então eu não me canso. Ontem mesmo cheguei em casa, já era quase meia-noite, acordei hoje às 6. Primeira agenda foi às 7 horas da manhã, a segunda nós estamos aqui com o Rando, na Rádio Rondônia, e vamos seguir até a noite. Então eu gosto de andar, quando a gente dá oportunidade para que a população participe, se identifica, ligue, trabalhe e também dê a sua opinião, a gente tem a oportunidade de fazer um mandato realmente voltado para a população. Então é andar os quatro cantos do estado, conversar com as pessoas, atender o telefone, dar respostas, mesmo que algumas sejam não, mas um não com responsabilidade, e o sim também com muito compromisso com a população.
A nobre deputada federal Silvia Cristina é pré-candidata ao Senado, e para quem está ouvindo o programa, quais as suas ações para que a população possa estar atentamente vendo, observando e ouvindo esta prestação de contas como deputada e propostas como pré-candidata ao Senado?
Olha, a gente tem um trabalho muito forte na saúde, uhum, mas em todas as áreas nós temos atuado, na agricultura com o projeto Cidadania Plena, com uhum, entrega de equipamentos, implementos, também levando o profissionalismo através de cursos no campo também, cuidando das pessoas. Uhum. Temos um projeto chamado Viveiro Raízes, aonde logo logo nós estaremos, através do nosso mandato, entregando mudas de café e cacau clonal. Uhum. Mas nós temos esse trabalho que, na verdade, colocou a gente em um patamar que as pessoas entendem que nós gostamos de gente. Uhum. Durante o nosso trabalho, nós prometemos um hospital, uma unidade hospitalar, e nós construímos 4, né? Então, temos uma parceria muito grande com a Fundação Pio XII. Já há quase 6 anos, nós entregamos o primeiro centro de prevenção e diagnóstico de câncer em Ji-Paraná, né? Há 2 anos, nós entregamos o centro de prevenção e diagnóstico em Vilhena, também realizamos aqui na capital Porto Velho há 4 anos, né? O nosso centro de reabilitação, que graças a Deus aí nós já atendemos milhares de pessoas com deficiência, não só do câncer, mas com vários tipos de deficiência visual, neurológica, auditiva e múltiplas deficiências.
E fabricação também das próteses, que inclusive é feito pelo próprio centro de reabilitação.
É verdade, antes as próteses eram feitas em Barretos, demorava aí 1 mês, a quase 2 meses, hoje elas são fabricadas aqui em Porto Velho, inclusive já tem 2 anos que nós fabricamos aqui na capital Porto Velho, isso nos dá mais rapidez para que esse equipamento chegue àquela pessoa que precisa ter a sua locomoção, e também lá em Ji-Paraná, onde nós fizemos uma outra unidade hospitalar com cirurgias de catarata. Nós não aguentávamos mais ver, essa é uma fila que ela não termina, quando a gente chega numa idade de 50, 55 anos, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ter que fazer a cirurgia de catarata, que hoje custa uma média de R$10 mil cada olho. Então nós temos esse trabalho já há mais de ano e já conseguimos atingir mais de 15 mil pessoas com cirurgia de catarata. No esporte, na assistência social, também temos trabalhado muito. O esporte tira pessoas da vulnerabilidade, especialmente crianças e jovens, e também o trabalho da assistência social. Sou madrinha das APAES, sou madrinha também de entidades como a AMA, que cuida do autismo, temos feito isso também no nosso centro de reabilitação, e é um trabalho que ele segue. Agora, como pré-candidata a Senado, a gente sabe que pode fazer muito mais, especialmente tal fortalecimento e dizer que é possível substituir essas pontes que rodam todos os anos em madeira para poder garantir o direito de ir e vir do produtor rural, que todo ano lamenta. Então é uma área que nós queremos atuar ainda mais, porque o setor produtivo ainda precisa de ajuda e é uma área que nós atingimos, mas podemos fortalecer com esse projeto, com essa pré-candidatura a Senado. Além, é claro, de outras vertentes também da saúde, que é algo que não pode parar, tem que continuar, porque a maior preocupação da população é saúde e segurança pública, que também a gente precisa dar essa melhoria. Sou vítima da violência, meu pai foi assassinado quando eu tinha 19 anos, então sei a dor de quem passa por isso e como política entendo a dor e o sofrimento dessas pessoas, é por isso, são essas algumas ações que nós queremos fortalecer.
7:56, entrevistado do programa, deputada federal, pré-candidata ao Senado pelo Progressista, Silvia Cristina. Desde a inauguração do centro de reabilitação aqui na cidade de Porto Velho, a gente esteve fazendo a cobertura e uma dos aniversários do segundo ano, muitas pessoas se emocionaram, porque tinha um jovem que ele tinha deficiência auditiva. E ali naquele momento, ele recebeu o aparelho auditivo. E no momento em que ele ouviu as pessoas conversando com ele, ele se emocionou. E ali todos ficaram emocionados, porque é uma situação da qual a pessoa tinha um problema auditivo. E naquele momento ele passou a ouvir, então ele ficou feliz e ao mesmo tempo querendo entender. Nossa, eu estou ouvindo mesmo, e abraçando todos ali, todos se emocionaram. Qual a sensação, nobre deputada, de prestar um serviço da área da saúde, um investimento para a área da saúde, e principalmente nesse centro de reabilitação, que não só é pessoas que estão diagnosticadas com câncer, são pessoas que são vítimas do acidente de trânsito aqui da cidade de Porto Velho, pessoas com problemas neurológicos, auditivos, e que esse centro de reabilitação, que é uma referência a nível de Brasil.
Só tem sentido estar na política se for para melhorar a vida das pessoas. Então, quando a gente vê algo, como você disse, especialmente dessa pessoa que não ouvia, e verdade, que outras quase 2 mil já foram atingidas com o nosso trabalho, através do nosso mandato, a gente consegue devolver a dignidade que elas precisam. Elas não querem muita coisa. Elas querem que o poder público ouça o seu clamor, entenda o seu grito de socorro, especialmente naquele momento que ele precisa. Uhum. Então hoje a gente vê que nós investimos ali alguns milhões de reais, no início foram 32 milhões e 600, para levantar aquele prédio, para colocar equipamentos importados, né, robotizados, para poder dizer que não é somente um prédio, mas o recheio dele tem qualidade, tem pessoas humanizadas e o atendimento que nos traz a referência da melhor tecnologia da América Latina, isso quer dizer que nós realmente estamos no caminho certo. Então, é seguir, é melhorar. E naquele centro de reabilitação ainda, Rando, nós queremos trazer as cirurgias e também a internação. Hoje nós fazemos só a reabilitação, o que já é muito em vista que as pessoas tinham que ir lá pro Sara Kubitschek. E hoje não precisam andar esses quase 3 mil quilômetros para ir lá em um estado que elas não conhecem muito bem, que elas têm dificuldade e que elas precisam sair de Rondônia. Tudo tem que acontecer aqui em Rondônia, um estado pujante, para mim o melhor estado da Federação Brasileira. Então, nós políticos, nós que somos agentes políticos, nós temos que trazer tudo isso para cá. Então, a gente segue nesse trabalho para que logo, logo nós tenhamos aí um serviço completo de internação e de cirurgias, porque ainda é falho no nosso estado.
Verdade.
E é por isso que a gente segue.
São 7:58, entrevistado do programa, pré-candidato ao Senado, deputada federal Silvia Cristina, que lançou a pré-candidatura ao Senado no último sábado em Jiparaná. O evento foi no Clube Vera Cruz, reuniu lideranças, apoiadores e oficializou o nome ao Senado. Silvia Cristina, que tem a sua pré-candidatura ao Senado e tem o seu trabalho voltado principalmente aí para os investimentos na área da saúde, da agricultura, do agronegócio, do esporte, reunindo aí, né, uma vasta experiência como deputada federal e com seu nome agora oficializando como pré-candidata ao Senado Federal. O momento de oficializar o nome como pré-candidata ao Senado é entrevistada do programa RR Notícias. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos com a continuidade da entrevista com a pré-candidata ao Senado Federal, Silvia Cristina. Não saia daí, a gente volta já.
RR Notícias, volta já.
Volta já.
Volta já. Volta já. O menor preço da cidade e as melhores ofertas estão na rede Taimax de supermercados. Skol Caixa 44,85. Pneu suíno quilo 12,98. Frango a passarinho Avinorte 7,98. Café Rio Brilhante 500 gramas 23,99. Ovos brancos 20 unidades 10,99. Batata quilo 4,99. É até terça. Promoção e oferta todo dia. É na rede Taimax. O máximo na sua economia.
Ofertas turbinadas da Nova Lar. Toda linha de móveis em até 15 vezes no carnê e demais linhas em até 12 vezes no carnê. Estofado Nova Lar Milão Plus, 2.149 à vista ou 15 de 199,90 no carnê. TV TCL 65 polegadas, 3.699 à vista ou 12 de 398,90 no carnê. Fritadeira KMF 329 à vista ou 12 de 34,90 no carnê. Vem pra Nova Lar e aproveita.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha, dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 30 26 45 91, na João Goulart 2182, São Cristóvão.
Procurando o que ouvir? Encontrou!
Rondônia FM.
Aqui, cada rua tem um ritmo, cada bairro uma história. E você tem pressa de viver tudo isso. Por isso, a Urbano Norte tá com você. Segura, rápida e sempre por perto. O aplicativo mais ágil da cidade. Feito para quem não pode esperar e quer chegar bem todo dia. Porque mobilidade não é só ir e voltar, é conectar pessoas, cuidar do seu tempo e estar presente onde tudo acontece. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Baixe o aplicativo e chegue primeiro.
A qualidade e cuidados na saúde dos seus olhos está com a doutora renomada Maria Ivanetti na Clínica de Olhos Vision Center, uma clínica especializada em oftalmologia, exames, diagnósticos e procedimentos cirúrgicos, uma referência em cirurgias de catarata e transplantes de córnea. Agende a sua consulta com a doutora Maria Ivanetti na Clínica de Olhos Vision Center, Rua Venezuela, subesquina com Calama, no bairro Embratel. O fone e o WhatsApp 30264823, 30264824 ou 99965-1457. Veja a vida contra os olhos. Na Clínica de Olhos Vision Center.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bete.
Apoio, Rádio Rondônia.
Rondônia FM.
Eu ouço pela internet.
Rádio Rondônia.
CYD 541, Rádio Rondônia FM 93.3 MHz, emissora da rede Rondônia de Rádios, Avenida Pinheiro Machado, Olaria, Porto Velho.
Rádio Rondônia, todo mundo ouve. RR Notícias, na sua Rádio Rondônia, na sua Rádio Rondônia.
8:04, voltamos com RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, diretamente dos estúdios da Rádio Rondônia FM 93.3, que é a rádio que todo mundo ouve. Entrevistado o programa, deputada federal, pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina, é entrevistada aqui do RR Notícias, seu jornal Rádio Rondônia. Nobre deputada, a gente observa que a Câmara dos Deputados, ela tem esse comprometimento na aprovação de vários projetos, inclusive votação favorável de Vossa Senhoria. Mas quando chega no Senado, há um embrólio. Por exemplo, a redução da maioridade penal foi aprovada pela Câmara dos Deputados de 18 para 16 anos e agora parou lá no Senado e está estacionado. Não tem data, não tem debate, não tem dia para discussão, para votação. E dentre outros projetos, como a nobre deputada observa essa situação e como será a Silvia Cristina caso seja senadora representando o Estado?
Nós vamos atuar com muita coragem, com muito discernimento e com muito resultado para a população. Até porque é no Senado que as maiores decisões acontecem. Sim. A Câmara vota, mas é o Senado quem revisa o que a Câmara vota. Então, certo. A responsabilidade aumenta mais, né? Uhum. Então, por mais que tenha alguns empecilhos de algumas pessoas que falam, não, vamos aguardar, mas não. Tem pautas que elas são completamente importantes. Não é porque a pessoa tem, como você citou aí, a maioridade penal. Não é porque tem apenas 16 anos que ela não vai deixar de cumprir aquilo que realmente foi consciente para fazer. Então, a gente chega com esse pensamento, se eleita for, né? Nós somos ainda pré-candidatos, de ser muita combativa, especialmente no Senado. É lá que as maiores decisões acontecem e tem a oportunidade de estar lá quem realmente trabalhou bastante para isso, quem já aprovou e quem tem capacidade para estar num cargo que é tão importante. Então, pode ter certeza que o trabalho, ele aumenta mais a responsabilidade e o resultado também.
Deputada federal Silvia Cristina, acabou os tempos das promessas e discurso, o povo quer mesmo é trabalho e resultado?
É isso que a gente fala o tempo todo, porque não é discurso quem vai dar o resultado para a população. É claro que você pode se manifestar, mas a população quer trabalho concreto, quer resultado lá na ponta, o seu José, a dona Maria, que está esperando para uma melhor saúde, para melhorias no campo, no esporte, na cultura, né? E em várias outras áreas, na assistência social. Então, hoje, essa questão de discutir, mas por trás da Câmara não está fazendo nenhum trabalho, a população não aceita mais.
Certo.
Então, o que que você fez? Qual que foi o resultado que você deu através do seu mandato? Então, é isso que a população está esperando. Então, são menos discursos e mais resultado, mais serviço concreto de verdade.
Deputada Federal Silvia Cristina, pré-candidata ao Senado, a gente observa que as redes sociais, a tecnologia, a inovação, a velocidade da informação que chega através de grupos de WhatsApp, através aí das redes sociais, há muitas fake news. E é um dos maiores adversários dessas eleições, deputada?
Para mim é o maior adversário. Por quê? Porque
não é fácil lutar.
Não é fácil. Hoje as pessoas se utilizam desses instrumentos, né? Que é a grande rede.
Os fake news.
As fake news. Para poder disseminar mentiras.
Verdades.
E aí, a mentira, ela chega muito mais rápida. E ela fica mais. A verdade, às vezes, ela fica muito obscura. E aí, num processo em que nós temos apenas 45 dias, né, para mostrar o trabalho, pode vir uma fake news. Se não combatida em tempo, ela pode trazer problemas no resultado da eleição. Então, eu, inclusive, utilizo desses microfones para pedir, né? Quero, inclusive, marcar uma audiência no Tribunal Regional Eleitoral para saber qual que vai ser o trabalho efetivo do Tribunal Regional Eleitoral para o combate às fake news dos candidatos durante o processo eleitoral. Porque o processo, o resultado das eleições, ela não pode ser diferente daquilo que tem que acontecer com a verdade e com a oportunidade do eleitor ter transparência, mas ter a verdade em tudo que for colocado para que ela tenha oportunidade de ver.
A página oficial no Instagram, nas redes sociais da nobre deputada e pré-candidata ao Senado.
É silviacristina.ro, tanto no Facebook quanto no Instagram e no TikTok, silviacristina.ro. Tem mais um ó e também aproveito para deixar o meu contato. Sempre faço isso, faço com muito prazer, que é o DDD 61 996950012. DDD 61 996950012. Nós falamos aí com toda a população e coloco o nosso contato à disposição.
São 8:09. A entrevistada do programa é a deputada federal, pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina, que sempre em seus discursos afirma que só faz sentido estar na política se for para mudar a vida das pessoas.
É esse o objetivo. Porque qualquer cargo que seja, eu já estive como vereadora, hoje estou na condição de deputada federal. Então você tem aí um cargo político, um cargo poderoso, em que as pessoas que vão às urnas, elas depositam esperança. Então elas querem que você realmente represente elas, que você tenha a oportunidade de trabalhar por elas, de dar resultado. Então é para melhorar. Então que a gente possa seguir isso à risca para que as pessoas tenham esperança de dias melhores, mas com resultado.
Vamos fazer um ping-pong rápido aqui de frente com o Rando Silva. Quem é Silvia Cristina fora da política?
Silvia Cristina é uma pessoa muito simples. Eu sou filha de lavadeira, de uma cozinheira, de um pai trabalhador braçal, que aprendeu que na vida o caráter vale mais do que qualquer cargo, que honestidade e humildade abrem mais portas do que dinheiro e de que o primeiro pensamento e o último tem que ser em Deus. A gente tem que ter muita fé para seguir aí na batalha.
Qual a sua maior inspiração na vida?
Minha mãe, uma senhora que não teve oportunidade de estudar, mas para mim foi a melhor professora, que tirou da boca, da própria boca, para sustentar as suas filhas com muita dificuldade, que nos ensinou que nós não temos que passar por cima de ninguém, que ninguém tem que ser a nossa escada, mas que tem que ser com o próprio trabalho e com o próprio sacrifício. E ela é a minha maior inspiração, uma pessoa que hoje ela me deixa um legado maravilhoso, graças a Deus.
Sua família já era da política?
Não, eu não tive nenhuma história na minha família de políticos que já tinham sido com cargo. Eu sou a primeira. E aí a gente quebra esse paradigma de uma mulher negra, né, humilde, de família humilde, que teve a oportunidade de estar na política porque já sentiu a dor e tem o compromisso de trabalhar muito para que isso seja revertido.
O que na sua infância mais marcou em você?
As dificuldades da vida, mas sem perder a esperança de dias melhores. Para quem já passou fome, para quem já teve dificuldades, e hoje quando tem no poder a oportunidade também de transformar a vida das pessoas, isso fica um legado. Quem sente a dor, quem sabe da necessidade que passou na pele, vive uma experiência política diferente. E é por isso que a gente quer continuar trabalhando para poder melhorar a vida das pessoas.
Desistir, alguma vez essa palavra já passou pela sua cabeça?
Foram muitos sofrimentos, foram muitos desafios, mas nunca pensei em desistir. Minha mãe sempre me ensinou que Deus sempre vai estar conosco devido à fé. Eu sou cristã e aí a gente segue. Então, algumas vezes o choro veio, o desespero também, a fraqueza, porque isso é comum do ser humano, mas nunca a vontade para desistir. É seguir em frente, porque Deus e a população tá do nosso lado.
O que mais se incomoda, nobre deputada, na política hoje?
A corrupção. Ela mata. Ela tira o alimento, ela tira o remédio, ela tira a dignidade das pessoas. Então hoje a corrupção ela ainda é o que mais me angustia, é o que mais me entristece dentro da política. Então por isso que em cada eleição a gente tem que investigar o CPF da pessoa. Sim. O dia a dia desse candidato, desse pré-candidato, para que as pessoas não errem na urna. Então tem muita gente boa ainda que se coloca à disposição.
Porque a nobre deputada, pré-candidata ao Senado,